Alô, alô, boa tarde, boa noite, bom dia a você que está ouvindo o 11º episódio da terceira temporada do podcast Discoteca Básica. Meu nome é Ricardo Alexandre e hoje, assim como toda segunda-feira, mais ou menos às 17 horas, eu estou aqui com um novo áudio documentário a respeito dos maiores álbuns de todos os tempos. E, se estamos aqui, é muito graças ao fiel apoio do Clube Discoteca Básica, nosso seleto grupo de assinantes, gente fina, elegante e sincera que tem acesso a conteúdos e promoções exclusivas. Para fazer parte, vá até o clubediscotecabasica.com/assine e saiba como participar e aproveitar os 30 dias de degustação grátis. Um velho jornalista dizia: só acredito em iconoclastas que saibam fabricar estátuas. Ah, ou seja, demolir só tem valor artístico vindo de quem também sabe construir. É por isso que, mesmo na hora de romper com as regras e buscar inspiração em sons dissonantes ou vanguardistas, o domínio da canção, do lirismo, da tradição faz toda a diferença. Quem tem os fundamentos na ponta dos dedos voa com muito mais segurança em direção à contundência e ao radicalismo. A Music Dot é esse encontro do imutável com o que tem de mais moderno e confortável. Uma escola de música online com professores de verdade, para você aprender como os tradicionalistas, para poder ser iconoclasta o quanto e quando quiser. A Music Dot funciona para quem quer montar um regional e tocar choro, ou para quem quer testar os limites da música experimental. Você estuda no seu ritmo, tirando todas as dúvidas, e com uma mesma assinatura tem acesso aos diversos cursos de violão, percussão, bateria, produção, teoria musical e muito mais. E o ouvinte Discoteca Básica ainda tem 10% de desconto. Acesse musicdot.com.br/promoção/discoteca-básica e se informe melhor. Hoje nós vamos falar do terceiro melhor disco brasileiro de todos os tempos, segundo a eleição da revista Rolling Stone. Disco, aliás, cuja faixa título foi considerada a melhor música brasileira de todos os tempos pela mesma revista. Na lista da revista MTV, ele é o 14º melhor de todos os tempos. Foi Discoteca Básica da revista Bis, em texto brilhante da Bia Abramo, que chamou o disco de um libelo sem militância rasteira de como a música pode ser um alento em tempos difíceis. O meu convidado no programa de hoje tinha 12 anos e morava no Chile quando o disco da semana foi lançado. Seu pai era um exilado político na época da ditadura militar brasileira, que é um ingrediente fundamental na nossa história de hoje. Ele é vocalista e tecladista dos Titãs e, coincidentemente, acaba de lançar um single solo ao lado de Roberto Menescal, produtor do álbum desta semana, e de Wanda Sá, que foi a primeira artista que o Menescal produziu. O nome desse single é Cadê? E o nome do meu convidado é Sérgio Brito. Eu e o Brito vamos conversar a respeito de um dos 1001 discos para ouvir antes de morrer, segundo a edição brasileira do Livrão, do Robert Dimery. O quinto álbum de estúdio de Chico Buarque de Holanda, o LP lançado pela gravadora Phonogram em novembro de 1971, ou seja, mais um cinquentão nesta temporada do Discoteca Básica. O nome do álbum desta semana, senhoras e senhores, é Construção.
Morreu na contramão, atrapalhando o sábado.
Às 8 horas da manhã de uma sexta-feira, 20 de março de 1970, jornalistas, fotógrafos e celebridades, como a atriz Betty Faria ou então o músico Paulinho da Viola, se ouriçavam no saguão do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para o desembarque de Chico Buarque de Holanda, sua esposa Marieta Severo e a primeira filha do casal, Silvia, então com 11 meses. Chico havia passado os últimos 14 meses na Itália, em Roma, e foi recebido com festa no Brasil. Quando a família Buarque de Holanda pisou no saguão, Altamiro Carrilho e seu conjunto começaram a tocar a banda. Depois, a torcida Jovem Flu, do Fluminense, atacou o batuque para receber o cantor. O Chico Buarque, que voltou aos 27 anos, era muito diferente daquele que havia partido no início de 1969 para uma turnê italiana. Ou, no mínimo, o seu retorno, cheio de significado, transformava completamente a imagem pública de Chico Buarque. O Chico Buarque que embarcou para Roma era o Chico vaiado no terceiro Festival Internacional da Canção por causa de Sabiá, a música alienada que havia roubado o primeiro lugar da ultrapolitizada, para não dizer que eu não falei das flores, de Geraldo Vandré. Chico era o filho da elite intelectual carioca que preferia a crítica social à crítica política típica da MPB. Era um neotradicionalista cujo espectro musical ia só um pouquinho além de Noel Rosa e Ismael Silva. Ele era o autor de Carolina, uma das músicas favoritas do presidente Costa e Silva. Como o próprio Chico se definiu, ele era aquele cara que ia aos programas de TV da Record para falar de Dom Helder Câmara e, abre aspas, no fim, a Hebe Camargo dizia gracinha, olhos verdes, e todo mundo só lembrava disso. A temporada na Itália, que deveria durar um mês e terminar antes de fevereiro de 1969, acabou virando um casulo fundamental na carreira do cantor. Quando Chico e Marieta partiram, fazia menos de um mês que o AI-5 havia sido instaurado pelo governo militar. Gil e Caetano estavam presos. O casal Buarque de Holanda então decidiu adiar a sua volta ao Brasil. Em meados daquele ano, Nelson Motta levou em mãos uma carta de Caetano Veloso, naquela época proibido de se apresentar no Brasil e preparando sua mudança para Londres. A carta, endereçada a Chico, dizia: "O tenente amigo mandou dizer para você nem pensar em voltar." Com o AI-5, o arbítrio se tornou política de Estado e não havia nenhum freio para o que a polícia política considerasse uma ameaça à segurança pública. Chico Buarque era o autor de Roda Viva, A Música e a Peça, uma crítica cruel ao showbiz. Tinha feito a trilha de Morte e Vida Severina, com aquelas ideias de reforma agrária. Ele era da turma do teatro, né? Já viu, casado com uma atriz. Seria ele uma ameaça à segurança nacional? Pelo sim, pelo não, ele decidiu fixar a residência em Roma. Naquela época, Chico era contratado da gravadora brasileira RGE, que mantinha um acordo de distribuição e divulgação na Itália com a multinacional americana RCA. Sabendo que o público jovem estava particularmente interessado na crescente violência política no Brasil, a RCA começou a reforçar a ideia de que Chico era um exilado político. A programação gráfica, a paleta de cores, as fotos de divulgação, os press-releases, enfim, tudo reforçava a imagem de resistência política. Algumas matérias em jornais italianos, aliás, chegavam a dizer que ele havia sido preso pelo governo militar brasileiro e até torturado num campo de concentração. Foi na Itália que Chico Buarque trocou a RGE pela Fonogram. André Midani bolou uma estratégia para que, nas palavras dele, Chico tivesse presente musicalmente no Brasil, apesar de longe fisicamente. Midani apresentou o projeto para o advogado brasileiro do cantor, ofereceu um belo adiantamento e o contrato estava fechado. Midani estava enchendo a Fonogram de exilados, como Nara Leão, Gil, Caetano e agora Chico. E Chico estava enfrentando dificuldades financeiras em Roma. Seus discos vendiam mal, ele sentia o desinteresse da RCA e precisava se contentar com pequenos shows próprios ou então com a famigerada participação na turnê da Josephine Baker para, nas palavras dele, tocar para um público acima dos 75 anos. Em troca do seu adiantamento, Chico gravou o álbum número 4, um LP que ele próprio diz ter feito por necessidade. Um disco gravado entre Roma e Rio de Janeiro, um álbum de transição que não se encaixa nem no artista nostálgico que ele havia sido até então, muito menos no artista maduro e combativo que ele estava se tornando. É o LP de Essa Moça Tá Diferente e de Gente Humilde, mas, especialmente, é o LP de Agora Falando Sério, um forte prenúncio das mudanças profundas que se anunciavam com direito a tiro no sabiá e renúncia à banda.
Agora falando sério, eu queria não cantar a cantiga bonita que se acredita que o mal espanta. Dou um chute no lirismo, pega no cachorro, um tiro no sabiá. Dou um fora no violino, faço a mala e corro pra não ver banda passar. Agora falando sério, eu queria não mentir, não queria enganar, driblar, iludir, tanto desencanto. E você que está me ouvindo quer saber o que está vindo com as flores do meu quintal. O amor perfeito traindo, a sempre viva morrendo e a rosa cheirando mal.
Foi Vinícius de Moraes, parceiro de Chico em Gente Humilde, que lhe deu o conselho. Se você vai voltar ao Brasil, volte fazendo barulho. O raciocínio de Vinícius era simples. Quanto mais Chico se expusesse, quanto mais aparecesse publicamente como um inimigo do regime, mais protegido o cantor estaria de eventuais abusos da polícia política. E foi exatamente o que ele fez, claro que com a ajuda da sua enorme rede de apoio. Recepcionar e amparar Chico Buarque em sua volta ao Brasil era participar de um movimento de resistência em favor de todos os artistas que estavam exilados politicamente. Quando chegou ao Brasil, em março de 1970, o álbum Chico Buarque de Holanda, número 4, estava prestes a sair, mas o artista já estava com a cabeça no que faria depois. Um detalhe pouco mencionado é que entre a volta de Chico Buarque ao Brasil e o lançamento de Construção, passaram-se a enormidade de 20 meses. Ou seja, um período ainda maior do que o tempo que ele havia passado na Itália. Foi um segundo período de metamorfose, tão ou mais valioso e radical quanto o exílio em Roma. O ano de 1970, por exemplo, foi um ano de reposicionamento de Chico Buarque como pessoa física, digamos assim. O LP número 4 já veio pronto da Itália, então houve uma série de compromissos de divulgação do disco. Desses, o maior foi um especial na TV Globo em abril de 1970, uma superprodução concebida e recebida como um novo padrão para os musicais de televisão. Houve também uma curta temporada na boate Sucata, que era a casa hip daquela época. Mas a maior parte do que se ouvia falar sobre Chico nesse período era no campo pessoal. A cobertura que ele e Marieta compraram na Lagoa, dizem que pagando à vista, né? As partidas de futebol de botão que Chico organizava com os famosos, a briga de casal que levou Chico para um hotel por alguns dias, a nova gravidez de Marieta, os jogos no Maracanã, a preocupação com a seleção brasileira na Copa do México, enfim. Em uma entrevista dessa época, Chico chegou a dizer que precisava romper o ritmo médio de uma nova música composta por mês que ele cumpria já fazia 6 anos. Esse período sabático só foi rompido já no segundo semestre de 1970, quando ele embarcou para uma temporada de quase 3 meses na Itália. Quando voltou, Chico estava visualmente diferente. Os cabelos haviam crescido, ele agora ostentava um bigode e também algo levemente parecido com uma barba. Ele ligou para Manuel Barenbem que havia produzido 3 dos seus 4 álbuns até então e era o seu elo mais íntimo na alta cúpula da Phonogram, e pediu para que Manuel aparecesse no seu apartamento. Ele queria mostrar um samba que ele havia acabado de compor, provavelmente na Itália, chamado Apesar de Você. Quando Manuel chegou, encontrou Chico ao lado de Vinícius de Moraes, justamente aquele que havia recomendado Barulho para que ele se protegesse da perseguição política. A música nova era uma afronta aberta à ditadura, dirigida a uma pessoa. Uma pessoa, apesar de quem, amanhã seria um novo dia. Podia ser o presidente Médici, era provável que fosse, aliás. Podia ser o ministro da Justiça, Gama e Silva. A única coisa que não podia ser mesmo era uma briga de casal, né? Como a letra fazia de conta que era. Chico perguntou para Manuel se valia a pena enviar a música à censura. O produtor disse que não custava tentar. Alguns dias depois, veio a notícia. Inacreditavelmente, Apesar de Você havia sido liberada, sem veto. Eles entraram em estúdio imediatamente e Apesar de Você saiu em single em dezembro de 1970.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar.
Apesar de você, rompeu o ano de 1971 como uma das músicas mais tocadas nas rádios de todo o país e o single batendo em 100 mil cópias vendidas em poucas semanas. Aquilo era um sambão delicioso de letra completamente abusada. Difícil imaginar que a censura não houvesse entendido o que estava sendo cantado ali. Mas uma hora aconteceu, né? Um grupo de policiais baixou na fábrica da Phonogram perguntando a respeito do estoque de discos e todos os exemplares de Apesar de Você que não houvessem sido enviados às lojas foram apreendidos e destruídos. A matriz do disco também foi apreendida. O lançamento e a execução pública da música foram proibidos e só seriam liberados dali 8 anos. Curiosamente, ninguém da polícia política se lembrou de pedir as fitas masters originais que ficaram preservadas. O lado B do single, aliás, a música Desalento, parceria com Vinícius, seria incluída dali um ano no LP Construção, só que numa outra gravação. Esse aqui, ó, é um trechinho da gravação original.
Diz assim que eu voltei, que eu bebi, que eu caí, que eu não sei. Eu só sei que cansei, enfim. Os meus desencontros, corre, diz a ela. Eu entrego os pontos.
O sucesso popular, a proibição de Apesar de Você e a ideia de que a censura tivesse sido driblada, enganada, ajudaram a compor a nova personalidade pública de Chico Buarque. O ano de 1971 não teve nada de sabático. Foi, pelo contrário, uma construção muito cuidadosa do que viria a ser o álbum Construção, não só do repertório do disco, mas mais especificamente da significância do disco. Em setembro de 1971, aliás, quando boa parte do álbum já estava gravada, Chico deu um passo ambicioso, montando uma temporada super produzida no Canecão, a cervejaria em Botafogo que vinha recebendo shows badalados de superartistas como Maísa, Elis, Roberto ou Simonal. O show de Chico Buarque era anunciado com a participação do pianista Jacques Klein, do maestro Isaac Karabtchevsky e a Orquestra Sinfônica Brasileira, do MPB 4 Sinara, Regininha e Dorinha Tapajós nos vocais, da bateria da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel, tudo sob a direção de Manuel Carlos. Foi nesse show que Chico lançou as músicas Deus lhe pague, Olha Maria e Construção. Na estreia, o jornal O Globo dizia assim: o Chico Buarque que estreia hoje no Canecão já não é o menino bem-sucedido e muito lírico de algum tempo atrás, que satisfazia a todos e não desagradava a ninguém. Cansado de ser o enfant gâté da música popular brasileira, Chico adotou uma linha radicalmente oposta ao trabalho que vinha desenvolvendo, e a transformação pode ser percebida até mesmo no seu físico. Chico hoje é um artista maduro e sofrido, e os seus olhos são duros. Aquele era o Chico Buarque, cidadão do mundo, pai de família, perseguido pelo regime militar, com trânsito entre a elite e o povo que ouvia a rádio AM. Um cara tão combativo e radical quanto seus rivais arquetípicos do tropicalismo, e talvez até influenciado por eles. Eu comecei meu papo com Sérgio Brito perguntando sobre esse cadinho no qual esse novo Chico Buarque, esse Chico diferente, foi urdido. O espírito da época, o quanto as circunstâncias teriam movido o artista. Ouve só a resposta dele.
Eu concordo em parte. Eu acho que qualquer disco, qualquer trabalho artístico é um pouco produto da sua época, das circunstâncias, né? E a gente não pode esquecer que o Brasil estava passando por um momento muito difícil, de repressão, falta de liberdade, a desigualdade social que sempre existiu, acirrada e maquiada, história do milagre econômico, boom, da construção civil, essas coisas todas estavam acontecendo no país, e o Chico Buarque não era mais um garoto, né? Já devia ter quase 30 anos, então a visão dele de mundo também mudou. Mesmo assim, eu acho que desde o primeiro disco dele já há ingredientes que são parecidos com esses que aparecem em Construção mais nitidamente. No primeiro disco dele tem Pedro Pedreiro, que é uma música que tem muito a ver com Construção. Essa coisa do trabalho que desumaniza, escraviza. É uma temática que se repete e é tratada de outra maneira, claro, muito mais sofisticadamente, de uma maneira mais moderna, mas com certeza é um tema que ele já era caro a ele, né? Ficou muito marcado por causa da banda, claro, aquela coisa dele ser um cara bonito e tal, ou aquela coisa bucólica, saudosa, um pouco até antiquada da música, que era muito bonita, mas ele ficou muito marcado por isso. E não era, ele não era só isso, estava longe de ser só isso, né? E esse disco veio provar tudo isso, né? E muda toda a abordagem dele, a maneira como ele aborda os temas, né? As canções de amor são diferentes, as canções de amor, você já vê a amargura, a história do tédio, do cotidiano, a outra história do desalento, essa história do abandono, do arrependimento. Olha a Maria, que tem também uma separação, mas que aí já com uma coisa mais lírica, de entrega, de redenção, de deixar o outro livre para ser, para viver. Uma série de coisas assim, e até a valsinha, que é sim mais lírica. Eu acho que ele enriqueceu muito o universo dele. Eu acho que é fruto disso, do cara ter mais vivência, envelhecido, e do que o país estava passando, né? Eu também não descarto isso que você diz, que talvez para ele soasse estranho ver os tropicalistas sendo vistos como vanguardistas, modernos, inovadores, e ele como um cara que estivesse simplesmente reciclando o passado, né? Acho que talvez isso tenha mexido um pouco com ele. Ele tenha querido mostrar que não era bem assim, ou que ele era capaz de muito mais. Com certeza. Do ponto de vista musical, tem coisas incríveis, né? A música Construção realmente é um caso à parte. Essa história do arranjo todo ali, que tem influências de jazz, de Gershwin, assim. A coisa dos vocais também, do MPB4, dissonantes e muitas... em muitos momentos, né? Uma coisa que lembra ruído da cidade e tudo mais. Então, e com aquele final, com Deus lhe pague, com aquela prosódia errada, que é uma coisa rara no Chico Buarque, esse acento no lugar errado, que só aumenta a estranheza, disso que é como se ele estivesse rogando uma praga com uma frase feita que, em geral, quer significar o contrário. Então, eu acho que ali tem muitas coisas aconteceram, contribuíram para ele ter feito esse disco, né? Eu acho que tem esse lado pessoal todo, tem a vontade, eu acho que faz sentido, sim, isso dele querer mostrar serviço e tudo, a circunstância que ele está vivendo, o fato dele ter mudado a visão de mundo dele, né? Ter amadurecido e etc. e tal. É uma coisa complexa, mas eu acho que tudo isso contribuiu com certeza.
Durante a pré-produção de Chico Buarque número 4 na Itália, em 1969, surgiu um nome inesperado nas conversas entre o cantor e o produtor Manuel Barenbem, nome de Rogério Duprat. Duprat era um maestro paulista, que embora tenha nascido no Rio de Janeiro, né, que havia atravessado a década de 1960 como parte do movimento de música nova, ao lado de Júlio Medalha, Damiano Cozzella e Sandino Rohagen, uma turma de formação erudita e antenas vanguardistas que flertava tanto com a música para publicidade e trilhas para cinema, quanto com os experimentos acadêmicos de música para computadores. Duprat foi o arranjador de Domingo no Parque, do primeiro álbum dos Mutantes, do disco Tropicalista de Gilberto Gil e do álbum Branco de Caetano. Era, portanto, parte daquilo que cristalizava Chico Buarque como um cara para trás e os Tropicalistas como caras para frente. Mas, acima de tudo, Duprat era muito amigo de Manuel Barenbem, o grande produtor tropicalista. Chico havia escrito Rosa dos Ventos para o seu álbum número 4 e, durante o processo de seleção de repertório, pediu a Barenbem que entregasse a música para Rogério Duprat fazer o arranjo. Algum tempo depois, entretanto, Chico mudou de ideia. Ele começou a acreditar que um arranjo do maestro tropicalista poderia destoar do resto do álbum, que era muito mais econômico em termos de forma, e preferiu deixar todos os arranjos na mão de Magro, do MPB 4. E o arranjo de Rogério Duprat para a música acabou sendo dado a Maria Bethânia, que o lançou em seu álbum A Tua Presença. Mas ali, naquela versão da Bethânia, ficou claro para todo mundo que Rogério Duprat saberia acrescentar um olhar totalmente novo à música de Chico Buarque sem descaracterizá-la em nada. 2 anos depois, Chico percebeu que a busca por unidade, dessa vez, seria um freio criativo para o seu trabalho. Suas novas músicas eram muito diversas, e em vez de disfarçar isso, ele queria era explorar essa diversidade. Deus lhe pague, por exemplo, que Chico lançou no show do Canecão, e seria escolhida para abrir o novo disco, era uma célula melódica criada a partir de um acorde dissonante, repetitiva como um drone, quase monocórdica, conduzida por uma cozinha poderosa e um groove de berimbau sustentando uma letra de uma ironia amarga que usa o famoso Deus lhe pague com um sentido inverso, um sentido de Deus nos vingue, dirigido claramente à classe dominante. Não há quase melodia, apenas uma lista de favores com os quais o sistema esperava que o cidadão comum devesse se contentar e um refrão que vai ficando cada vez mais alto. Deus lhe pague. Duprat criou camadas e camadas e camadas de harmonias e dissonâncias que tinham tanto a ver com o tropicalismo quanto com o jazz abstrato. E levou imediatamente a música de Chico Buarque para uma outra dimensão.
Palmas de agonia para suportar e assistir. Pelo rangido dos dentes, pela cidade a subir. Pelo grito demente que nos ajuda a fugir.
Impague precisou de uma longa negociação pessoal do advogado da Fonogram, João Carlos Miller Chaves, com o Departamento de Censura da Polícia Federal para poder ser liberada. O drible de Chico em Apesar de Você fez do compositor um nome visado. O samba Cordão, por exemplo, foi vetado até que o verso Ninguém há de me fechar nas grades do coração fosse substituído por As Portas do Coração.
Ninguém vai me acorrentar enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder sorrir, enquanto eu puder cantar. Alguém vai ter que me ouvir enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder seguir, enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder sorrir.
Chico diria que, embora não enxergasse Construção como um álbum de protesto, ele via mesmo um certo clima abafado cruzando todas as músicas, o que ele relaciona com o Brasil de 1971, embaixo da ditadura militar. Samba de Orly se refere ao aeroporto de Paris-Orly, onde a intelectualidade brasileira desembarcava para o período de exílio. A música ganhou o subtítulo de Samba de Filme Sino por causa do aeroporto de Filme Sino em Roma, onde Chico começou e terminou seu exílio italiano. A versão gravada também teve interferência da censura brasileira. O verso Pede perdão pela omissão um tanto forçada virou Pela duração dessa temporada.
Vai, meu irmão, pegue esse avião, você tem razão de correr assim. Antes que um aventureiro lance mão, pede perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada que me viu chorando e pros da pesada diz que eu vou levando.
Nem Acalanto, a música de Ninar que Chico escreveu para sua segunda filha, Heloísa, escapou do clima abafado. Com pouco mais de um minuto e meio e apenas quatro versos, a música encerra o disco como uma espécie de coda dolorida e desesperançosa dirigida a um bebê inocente.
Dorminha pequena, não vale a pena despertar. Dorminha pequena, não vale a pena despertar.
O parceiro mais presente no novo repertório é Vinícius de Moraes, que assina com Chico Desalento, que ganhou uma nova versão para o álbum, né? Olha Maria, que foi incluída no show do Canecão. Samba de Orly, embora quase todas as interferências de Vinícius tenham sido limadas pela censura, e também Valsinha, que Vinícius escreveu com o título de Valsa Hippie, mas que acabou muito modificada pelo seu jovem parceiro.
Então ela se fez bonita como há muito tempo não queria ousar, com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram-se os braços como há muito tempo não se usava dar, e cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar.
Mas há também a presença nunca assumida, talvez até inconsciente, né, de Vinícius de Moraes como influência na faixa título Construção. Isso porque em 1959 Vinícius escreveu o poema O Operário em Construção, com versos como De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava, com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele o comia, mas fosse comer tijolo, e assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além de uma igreja à frente, um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse, eventualmente, um operário em construção. Deixa eu aproveitar esse intervalo aqui bem no meio do episódio para dizer para vocês o que eu encontrei no acervo da Storytel, a casa do audiobook na internet. A Storytel é um dos patrocinadores dessa terceira temporada do Discoteca Básica e a gente acredita que todo mundo que gosta de podcast vai gostar de audiobook, porque a relação é muito parecida mesmo. Você ouve os seus livros favoritos enquanto faz uma feijoada completa ou enquanto joga futebol de botão. Na Storytel, você pode ouvir o audiobook Chico Buarque para Todos, um perfil biográfico escrito por Regina Zappa a partir de horas e horas de entrevistas com o artista. O audiobook foi narrado por Carla Pompilho e foi lançado pela Iman Editorial. Mas na Storytel ainda tem muito mais, tanto em audiobook quanto e-books, para quem prefere ler. E no nosso link, que você confere na descrição do episódio, você tem 30 dias grátis para experimentar. story.tel/discotecabásica. Construção, a música, é um meta épico de quase 7 minutos, erguido sobre dois acordes cheios, aos quais vão se somando as cordas, os trompetes, os metais e a percussão arranjada por Rogério Duprá, mais os vocais do MPB4 e, caramba, a assombrosa letra que descreve o último dia na vida de um operário da construção civil, modulando proparoxítonas como se fossem peças num jogo de tabuleiro, como o próprio Chico descreveria. O compositor disse que a manipulação das emoções está no jogo de palavras, mas segundo ele, abre aspas, quando você coloca um ser humano num jogo de palavras, como se fosse um tijolo, você mexe com a emoção das pessoas. Em 2009, a edição brasileira da revista Rolling Stone reuniu um time de quase 100 personalidades para eleger as melhores músicas brasileiras de todos os tempos. Deu Construção em primeiro lugar.
Amor daquela vez,
como se fosse o último,
beijou sua mulher,
como se fosse a única.
Cada filho ser
como se fosse o pródigo e atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido.
Quando você estiver ouvindo Construção, repara que a música termina com uma reprise de Deus lhe pague, como se a desumanização do homem-máquina fosse mais um motivo pelo qual o cidadão ingênuo devesse agradecer. Eu pedi para Sérgio Brito arriscar sua faixa favorita no álbum e ele foi na escolha canônica. Beleza, né? Mas ele aproveitou para falar também de uma predileta pessoal bastante interessante. Ouve só.
Ah, são várias, né? Mas eu vou ficar com a óbvia em primeiro lugar, com Construção mesmo, por tudo, né? Eu acho que a letra, a maneira como a letra é construída, montada, ela é ela é modular e a repetição vai um pouco destruindo aquela lógica aparente que ela tem no começo, assim como se ela estivesse replicando o que acontece com aquele operário que se desumaniza e se desfaz, né? E acaba morrendo ou se mata ou morre acidentalmente, você não sabe. e as frases vão perdendo sentido, a vida vai perdendo sentido, né? Isso fora todo o outro lado de usar palavras repetidas, as proparoxítonas, os versos, etc. e tal. É uma letra incrível, realmente, por tudo que ela sugere, tudo que ela comenta, tudo que ela fala. E longe de ser uma letra... Não acho que o Chico faça música de protesto, pelo menos não nesse caso. Não encaro assim. Eu acho que ele trata de temas que, assim como as pessoas tratam, como qualquer um pode tratar de qualquer um tema, e com uma riqueza incrível. Essa história da desigualdade social é um tema que ele usa, que é recorrente, mas ele trata de uma maneira absolutamente genial. E essa letra, em particular, é muito, muito rica nesse sentido. Críticas ácidas, tem uma desilusão ali. E tudo enfatizado pela música, né? Que é muito bem resolvida, assim. O arranjo do Duprá é simplesmente de cair o queixo. E eu acho que tem muito de Gershwin ali nesse arranjo, assim, né? Mas funciona muito bem essa coisa do jazz. E eu vejo que em outras músicas tem até pitadas de rock, assim. Você ouve isso bem ali com... Fora o samba, óbvio, que é uma constante na obra dele, mas ali tem outras coisas também, que elementos de outros universos ali musicais que aparecem. Então acho que essa música, com certeza, é um marco, assim. É muito louco ela ter feito tanto sucesso, né? Porque é uma música difícil, né? Uma música difícil. E até um tipo de recurso que o Chico passou a usar e fez, sei lá, o que será também, tem um quê dessa maneira de construir, de fazer as letras, que eu acho que talvez tenha começado aí. Agora, as outras, eu acho que, assim, o Olha Maria também é uma música que eu gosto muito, porque tem essa coisa do Jobim genial, como sempre, mas tem uma beleza, assim, na letra, nessa coisa da relação amorosa, esse desprendimento, né, esse amor maior que o amor, assim, de quem renuncia ao amor em prol da felicidade do outro, que eu acho que é uma ideia muito bonita, e na música é muito bem feita, porque tem uma tristeza profunda ali na melodia, em tudo que diz. Parece que também tem uma alegria subjacente por estar permitindo que o outro se liberte, não sei. Também é uma música que eu gosto muito, me provoca várias sensações quando eu ouço.
Olha, Maria, eu bem te queria fazer uma presa da minha poesia. Mas hoje, Maria, pra minha surpresa, pra minha tristeza, precisas partir.
Construção, o álbum, foi gravado entre agosto e setembro nos estúdios CBD, no Rio de Janeiro, à medida que as letras iam sendo liberadas pela censura. Um ponto fundamental a respeito das gravações foi que Manuel Barenbem, que vinha acompanhando toda a pré-produção desde sempre, deixou o Brasil no mês de agosto, às vésperas de Chico entrar em estúdio. Manuel estava cansado da pouca estrutura dos estúdios brasileiros, das máquinas de dois canais e da cultura do improviso, e já estava esperando uma oportunidade no exterior, quando apareceu a proposta da Philips italiana. Manuel fez questão de escolher pessoalmente seus substitutos em dois álbuns que ele deveria produzir, dois clássicos da música pop brasileira, aliás, dois episódios do Discoteca Básica, hein? O Carlos Erasmo, ele confiou ao Paulo de Tarso, e Construção, ele confiou a Roberto Menescal. Àquela altura, Menescal não era só um dos arquitetos da Bossa Nova. Ele vinha migrando para os bastidores desde meados da década de 1960 e havia sido convidado por André Midani para dirigir o selo Philips da Phonogram, porque, segundo Midani, a gravadora precisava de um produtor que fosse músico e não técnico de som para realizar, e não embarrerá, as ideias dos músicos. Assim, Construção foi seu primeiro desafio, o primeiro disco que ele produziu nas novas máquinas de 4 canais. Segundo o Menescal, um tanto modesto, vamos dizer, seu trabalho como produtor foi, por um lado, lidar com as novas possibilidades dos 4 canais e experimentar as estratégias de combinar instrumentos em cada pista que não brigasse com os outros. O que ele fez muito bem, aliás, né? Porque Construção, se você ouve até hoje, tem um som grave, pesado e límpido, como poucas vezes havia se ouvido na música brasileira. Menescal também precisava zelar para que o universo sonoro e estético valorizasse o conceito de cada uma das 10 músicas. O que não deixa de ser uma visão tropicalista, né? Herdada, aliás, do Sgt. Pepper, dos Beatles, como se cada faixa de um álbum fosse gravada por um artista diferente. Eu perguntei a respeito disso para o Sérgio Brito, que com os Titãs, aliás, já fez álbuns que perseguiam tanto a uniformidade quanto álbuns que perseguiam a diversidade. Ouve só o que ele falou sobre isso.
Eu acho que esses dois caminhos nem sempre são, como é que eu vou te dizer, tão antagônicos. Eu acho que o ideal é quando você faz essa ideia do álbum conceitual, que cada faixa é um universo à parte, eu acho que ela fica bem resolvida quando tem coisas que unificam aquilo, né? Que dão sentido àquilo, assim. Quando não é uma mera colagem, quando as coisas têm alguma relação que permeia aquilo, seja temática, seja no que está falando, na abordagem, ou mesmo em termos de instrumentação, certos elementos, mesmo que eles apareçam ou aparentem ser muito díspares, eles às vezes conversam uns com os outros, né? E eu acho que esse disco tem isso. Eu acho que esse disco, apesar de ser muito diverso, tem lá o Olha Maria, que é uma faixa que tem uma influência forte de música clássica mais tradicional, quase chopiniana, por assim dizer, né? Aquele coisa do piano do Tom Jobim, aquela frase dramática, depois aqueles arpejos, aquele tema que vai subindo, acompanhando a harmonia e tal. E contrasta muito com coisas bem monocórdicas quase, né? Como o Cotidiano, o próprio Deus lhe pague, etc. e tal, que são mais próximas da fala quase. Mas eu acho que por causa da temática e outros aspectos assim que não são exatamente muito codificáveis, como isso do amadurecimento, uma visão das coisas e da vida mais madura, mais sofisticada, mais rica. Tudo isso dá unidade ao disco, eu acho. Apesar dele ter assim muita diversidade, ele tem uma unidade ali. O que eu acho bom, eu acho que a melhor realização dessa ideia de fazer coisas assim, às vezes até díspares, é quando existe alguma coisa ali subjacente que unifica tudo, porque do contrário, às vezes fica parecendo uma colagem. Não que seja ruim, mas eu acho que resulta melhor quando a coisa é resolvida dessa maneira.
A maior parte dos músicos que trabalharam em Construção não foram creditados. Há uma ficha técnica microscópica na contracapa, ocupada quase toda pela letra da faixa título. Sabe-se que Tom Jobim tocou o piano de Olha Maria, piano apoteótico, aliás, né? Sabe-se que o MPB4 cantou e tocou em várias músicas. Sabe-se que Magro Wahgabi, do MPB4, fez a direção musical. O trio Mocotó tocou em Samba de Orly. E os percussionistas do Cream Crackers tocaram em praticamente todo o disco. Como não há créditos, jamais saberemos com certeza quem protagonizou uma das melhores histórias a respeito das gravações. Foi assim, ó. Depois de as bases estarem prontas e gravadas com os músicos já em casa, chegou o momento de adicionar os vocais finais às músicas. Nesse momento, um auxiliar de estúdio se confundiu com a máquina e, sem querer, operando um gravador que não conhecia muito bem, deletou todas as cordas e metais de Deus lhe pague. Toda a orquestra, mais de 50 músicos pelas contas de Menescal. O orçamento do disco já estava pra lá de acabado. Depois de pensar um tempão no que fazer, o produtor, que também era diretor, né, da Philips, portanto ele tinha acesso ao borderô de todos os discos do selo, teve uma ideia: subtrair um pouquinho da verba de vários outros discos do selo. Um pouquinho do disco da Elis, um pouquinho da Bethânia, um pouquinho da Gal, etc. Para que, com o dinheiro somado, ele pudesse contratar todos os músicos de volta para regravar o arranjo do Chico. Esse foi um segredo entre eles. Nem a gravadora, nem o próprio Chico Buarque souberam disso por muitos e muitos anos. O outro clássico do disco, outro grande sucesso nas rádios, além de Construção, foi Cotidiano, uma música que pinta um retrato suburbano de amor preso na armadilha da rotina, em que tudo acontece sempre como no dia anterior.
Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, e essas coisas que diz toda mulher, diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café.
Embora de fato a maior parte do disco tenha sido gravada entre agosto e setembro, houve algumas sessões em maio, de onde saíram as músicas Valsinha e Minha História, que foram destacadas num single publicado em junho com o selo Elenco. Minha História é uma versão de 4 de março de 1943, um hit europeu do italiano Lucio Dalla, lançado naquele mesmo ano, que contava a história de um rapaz chamado Jesus, filho de uma mãe solteira. Na versão original italiana, a moça se apaixona por um soldado durante a Segunda Guerra. O rapaz morre em combate e ela cria o menino sozinha. Na versão de Chico, a moça é uma prostituta do cais do porto que engravida de um marinheiro de quem nem se lembra o nome. Chico enviou a letra à censura com o título de Menino Jesus e, claro, ela foi vetada. Daí ele deu o novo título, Minha História, com o subtítulo de Gesù Bambino, em italiano. A música foi outro enorme sucesso naquele ano.
Quando enfim eu nasci, minha mãe embrulhou-me no manto, me vestiu como se eu fosse assim, uma espécie de santo. Mas por não se lembrar de acalantos, a pobre mulher meninava cantando cantigas de cabaré.
Construção chegou às lojas no início de novembro de 1971, num lançamento da Philips. Roberto Menescal lembra que houve um esforço conjunto dentro da companhia para que a faixa título fosse transformada em música de trabalho. O departamento de marketing achava impossível que as rádios tocassem uma canção com o dobro da duração de uma música normal, sem refrão e com uma letra praticamente impossível de ser memorizada. Menescal acreditava tanto na força da música que deu a ideia de estampar a letra inteira de Construção na contracapa do disco, para que todo mundo que segurasse o LP numa loja tivesse o mínimo de contato com aquele poema. A Philips lançou um single de Construção no início de 1972 e Midani, como ele revelaria depois, pagou para que as principais rádios do país vencessem a resistência e tocassem a música. Mas, àquela altura, o álbum já havia decolado. Em poucas semanas, Construção havia ultrapassado as 100 mil cópias vendidas, muito mais do que a média de vendas de Chico Buarque até então. Na virada do ano, o disco só perdeu para o novo LP de Tim Maia entre os mais vendidos na pesquisa do Ibope. Construção foi recebido pela imprensa como um clássico instantâneo. Na Folha, Walter Silva disse que Construção não é apenas o melhor disco do mês, é o melhor LP de sempre. No Globo, Big Boy disse que o disco iria machucar fácil nas paradas de sucesso. Carlos Vergueiro, no Estadão, chamou a atenção para a alta qualidade técnica do disco e recomendou às leitoras do suplemento feminino do jornal: compre tranquila. Quem cuidou da capa de Construção foi Aldo Luiz, que optou por uma estética absolutamente clean, limpa, que já foi muito discutida, né? Chico aparece com seu novo rosto sério, com seu novo bigode, com a mão na cintura, tipo pronto pra briga, né? Numa foto que não ocupa mais do que um terço da área total da capa, como se ele estivesse ali enjaulado, ou como se houvesse apenas um espaço limitado por onde ele pudesse ser observado pelo comprador. Mas o fotógrafo Carlos Leonan diz que a pose foi totalmente casual. Chico estava em sua casa no intervalo de uma partida de futebol de botão e saiu para a varanda, provavelmente para fumar, e Leonan fez a foto. Seja como for, é impossível não notar que é a primeira vez que Chico Buarque abre mão do seu sobrenome, de Holanda, numa capa de um disco. Eu perguntei ao Sérgio Brito se ele se lembra da primeira vez em que ele ouviu, em que ele mergulhou em Construção, e pedi para ele fazer um sobrevoo agora, como fã e também como artista, do álbum. Ouve só o que ele disse.
Olha, eu não lembro do momento exato que eu ouvi Construção. Foi na minha adolescência, assim, que eu cheguei ao Brasil, talvez um pouco antes, porque quando a gente morava no exílio, meu pai sempre recebia os discos aqui dos grandes artistas brasileiros e a gente sempre ouvia. Mais eles ouviam do que a gente, assim, a gente não tinha essa ligação ainda, como esse disco foi lançado em 71, eu voltei para o Brasil em 74. Então eu passei a ouvir ele direito, de verdade, depois, um pouco depois que ele foi lançado, né? E passei a me inteirar também sobre o que acontecia na música popular brasileira depois. Até então, eu morava no Chile, acompanhei o exílio do meu pai, e então meu contato com a música brasileira era assim, dos discos que chegavam, das coisas que chegavam. Os discos chegavam junto com chocolate, com sabonete, com coisas do Brasil que todo exilado sentia saudade. Mas então eu passei a ouvir ele melhor aqui, alguns anos depois, assim, até por influência dos meus primos. E o disco fez muito sucesso, né? Ele deixou uma marca, todo mundo ouvia. E eu me encantei pelo disco, até por causa disso. Tem coisas mais ácidas, mais ásperas, mais duras e coisas muito líricas, né? Eu acho Desalento uma melodia tão bonita e o cordão, essa maneira de celebrar essa resistência, essa coisa dessa ode à liberdade, né? Também tem coisas muito bacanas, bonitas. O Desprendimento de Olha Maria. É um disco que cativa qualquer um, tem muita beleza e muita informação também. Então ele é um disco que se presta a muitas audições, né?
No começo de janeiro de 1972, a TV Globo produziu um mega show no AMB em São Paulo para gravar um especial de Chico Buarque, que foi transmitido uma semana depois. 10 mil pessoas estavam presentes para assistir a um desdobramento do show do Canecão, com direito a orquestra, MPB4 e tudo, mas também para assistir aos vários shows de abertura. Antônio Carlos e Jocafe, Clara Nunes, Martinho da Vila, Tom Zé e Marcos Valle. Do novo álbum, entraram no show Valsinha, Deus lhe pague e Construção. Walter Silva cobriu o show para a Folha e disse o seguinte: Chico estava muito seguro, firme. Não mostrava em nenhum momento que já foi desanimador de auditório, como ele mesmo dizia. Era um condutor. Só que, diferentemente dos demais, ele não gesticula, mas seus olhos comandam. Seu ar sério determina e o público acompanha. Chico hoje é um artista inteiro, construído, completo, definitivo. Fecha aspas. Construção foi lançado em LP estéreo pela Philips, o selo de prestígio, digamos assim, da gravadora Phonogram. Saiu em diversos países da América Latina, como Argentina e Uruguai, e saiu também em Portugal. No Brasil, a edição original, em vinil, vinha com um folheto dobrado como encarte, com as letras das músicas. Como curiosidade, eu diria que a ordem das letras nesse folheto não corresponde à ordem do disco. Construção saiu em cartucho de 8 pistas e também em fita cassete, logo em 1972. Ou seja, foi uma das primeiras fitas cassete do mercado brasileiro. A primeira edição em compact disc é a de 1988, da Polygram. Depois, o disco foi remasterizado em 1993 e 2006. Essa reedição foi remasterizada por Luigi Hoffer e Carlos Savala. Em 2018, Polisson relançou o disco em vinil dentro da série Clássicos em Vinil, edição altamente recomendada. Mas nunca houve uma remixagem dos tapes originais, nem nenhuma edição com faixas bônus. Minha última pergunta para o Sérgio Brito é a respeito de Construção dentro da discografia de Chico Buarque. Construção é normalmente visto como um trabalho à parte, né? Mais experimental, um disco que flerta com a poesia concreta e com a música de vanguarda. Eu perguntei se ele de fato enxerga o disco assim ou se ele vê ali um fio condutor que ligue Construção aos outros discos de Chico. Ouve só a resposta dele.
Eu acho que talvez, assim, do ponto de vista musical, talvez por causa do Pra e de alguns elementos que ele não repetiu muito, muitas vezes depois, talvez seja um disco único mesmo na discografia do Chico. Embora certos procedimentos, certas maneiras de fazer música se repetem e continuaram se repetindo. Ele fez músicas dessa maneira, com numerações, com frases que se repetem, que inverte o sentido. Eu acho que esse jogo de palavras, aliás, mas que sempre com muito sentido, com muito propósito, é um recurso que ele usou e continuou usando. Então, tem elementos ali de composição, da maneira como ele trabalha as músicas, que ficaram. Não dá para falar que foi um experimento único. Talvez, do ponto de vista musical, tem coisas no disco que não se repetiram, eu acho. Tipo de colaboração, a intenção que ele teve ali, talvez não tenha acontecido outra vez. Acho que nesse sentido é um disco único mesmo na carreira dele.
Com o grande sucesso de vendas de Construção e o sucesso de Samba de Orly, Cotidiano, Minha História e a faixa título nas rádios, Chico Buarque acabou fazendo mais barulho do que a ditadura militar podia admitir. A partir daquele ponto, as suas músicas passaram a despertar a má vontade explícita do Departamento de Censura. Seu disco seguinte foi um ao vivo com seu nêmesis, né? Caetano Veloso, gravado ao vivo na Bahia. Era uma espécie de frente ampla, né? A união dos diferentes contra o estado das coisas, contra o inimigo comum a ser combatido. Olha a lição aí, minha gente, olha a lição. 1973 é o ano de Cálice, escrita com Gilberto Gil e cantada no festival Fono 73 com a letra proibida balbuciada ao microfone. Os próximos anos seriam uma sucessão de trilhas para teatro, trilhas para cinema, parcerias e discos de estúdio problemáticos. Calabar precisou mudar de nome para Chico Canta e teve várias faixas proibidas. Sinal Fechado era um disco de intérprete. Já que sua assinatura provocava a ira dos censores, Menescal propôs um álbum apenas formado por canções de outros artistas. É dessa fase o personagem Julinho da Adelaide que Chico criou para assinar suas músicas e driblar, mais uma vez, a perseguição do governo. É difícil imaginar para onde caminharia a música de Chico Buarque sem tantas interferências externas, com um desenho mais linear de discografia. Mas a verdade é que, descontando as trilhas, parcerias e projetos, o próximo álbum de estúdio dele só viria em 1976. Foi o ótimo Meus Caros Amigos. 2 anos depois, ele gravou aquele que ele disse ser o seu primeiro disco que respira, o álbum Chico Buarque, apelidado de Disco da Samambaia por causa da capa, né, com um retrato do cantor em frente às plantas. Esse Disco da Samambaia é o disco do período da abertura política do Brasil, do relaxamento da censura, com um repertório agigantado por conta da presença de Apesar de Você, finalmente liberada, né, e Cálice. Com tantos descaminhos, o grande retrato do encontro do Chico Buarque inquieto da juventude com o Chico Buarque senhor da sua arte, maduro, absorvendo e também refletindo as influências do mundo à sua volta, calhou de ser e continuar sendo Construção. E aqui estamos nós no quadro do Discoteca Básica, em que a gente direciona a nossa máquina do tempo para o presente e recomenda nomes do século XXI que podem perfeitamente agradar os fãs do disco da semana. Hoje eu quero falar de um cantor e compositor paulista, do interior paulista, olha só, que consegue trafegar pela canção brasileira ao mesmo tempo que bebe do pop pós-tropicalista dos anos 70 e também tem uma visão ali mais acadêmica, mais uspiana, digamos assim, da música. Paulo Thó é mestre em filosofia com ênfase em análise das formas da canção e acaba de lançar o seu terceiro álbum solo. O nome do disco é Galope e você vai notar uma estranheza que nunca o afasta da canção, ao mesmo tempo que um conforto tradicional que nunca esbarra na caretice. Vou sugerir que você conheça Paulo Thó a partir da faixa título do seu novo álbum, Galope.
A cidade é um mangue, mais um dia de sangue, essa vida é um parto. Trancado no quarto, portão cadeado, contando que é meu. Quem é que cochila com tanto soldado? Só dorme assustado quem sobreviveu.
E vamos às mensagens que vocês carinhosamente enviam para mim pelas redes sociais. Me procura lá no @alexandredb ou então entre os sempre sábios comentários no Clube Discoteca Básica. As mensagens que eu vou ler agora são a respeito do programa que a gente fez a respeito do álbum Time Out, do Dave Brubeck Quartet. A Bruna Conrado escreveu o seguinte: descobri o Time Out quando eu era adolescente, lendo uma matéria da Bravo, de dezembro de 2005, uma matéria que comemorava os 85 anos do Dave Brubeck. Ainda guardo a revista, e o Time Out eu não larguei mais. Que clássico! O Ubiratã Oliveiro disse que genialidade é pegar conceitos complexos e torná-los acessíveis a todos. E esse álbum mostra a maestria de Brubeck. Recentemente, ouvi Blue Rondo à la Turk em um comercial. Dá para ser mais acessível que isso? A próxima mensagem é do ouvinte Marco André Paim Pires. Ele diz assim: eu não conhecia o artista, muito menos o álbum, e achei tudo sensacional. Acabei de escutar o disco. O tempo todo fiquei pensando em como eu não o escutei antes. É espetacular. Já quero ouvi-lo novamente. Com certeza, vou viciar. Reconheci algumas músicas, já escutei antes, provavelmente em trilha sonora de filmes. Blue Rondo à la Turk, eu já vi Emerson, Lake & Palmer tocando ao vivo e sempre pensei que era de autoria deles. Voltando ao episódio, achei excelentes os comentários do Henrique Portugal. A pergunta que não quer calar: como o Ricardo Alexandre consegue sempre acertar e convidar a pessoa certa para o disco certo? Hã? Pô, Marco, muito obrigado pela mensagem, mas eu vou dizer aqui que isso aqui é um segredo industrial inviolável. Levarei ao túmulo. (Risos) O Mauro Dorfman escreveu dizendo assim: genial a combinação dos últimos dois episódios. Semana passada fiquei até um pouco decepcionado ao ver o nome da Beyoncé, mas o Discoteca Básica sempre vale a pena, então nem pensei em pular. Boa, Mauro Dorfman. Ó, aqui, pessoal, olha a lição de vida aqui, olha aqui. Continuando a mensagem dele. Amigos, que revelação esse Lemonade. Descasso. Obrigado por mais essa. Mas nessa segunda, a história foi outra. Quase chorei quando vi a capa do Time Out. Sabe aquele disco que você conhece de cabo a rabo, nota por nota e até a sequência das faixas? Para mim, esse é o disco. Ainda tem o LP que o meu pai ouvia e foi com ele que aprendi a amar o jazz. Take 5 é um monumento. O Mauro pergunta: vocês já ouviram o Take 10 do Paul Desmond? Hã? Interrogação. Como sempre, um grande episódio que mostrou o Time Out num contexto histórico e artístico cuja dimensão a gente não conhecia. Além de lindo, um verdadeiro disco de vanguarda. Valeu demais. Pô, Mauro, eu é que agradeço. A mensagem do Lucas de Souza Siqueira mostra uma experiência diferente da do Mauro. Olha só, ele diz assim: eu sempre quis ouvir jazz, mas não sabia por onde começar e não entendia muito os que eu ouvia por aí. Com o episódio do Kind of Blue e este último, eu tô começando a gostar e a entender um pouco de jazz. Normalmente segunda-feira é um dia ruim, mas as segundas estão mais interessantes agora, sabendo que no final do dia tem episódio do Discoteca Básica. O ouvinte Camilo Casonato pegou um erro meu ali pelos 60 minutos e 45 segundos. Quando eu falo da turnê de reunião do Dave Brubeck Quartet na década de 1970, eu digo que o baterista foi o Tom Morello. Ai, meu Deus, caramba. O baterista do grupo era o Joe Morello. Tom Morello, todo mundo sabe, é o guitarrista do Rage Against the Machine e do Audioslave. Puxa, esse é um erro cretino, né? Daqueles que a gente tá tão arriscado a cometer que eu confesso que eu reouvi algumas vezes o episódio antes de subir no ar, sabendo que esse erro era possível. Eu acertei o episódio inteiro e errei ali na última menção a esse grande baterista. Peço desculpas aos ouvintes pelo erro e agradeço o Camilo pela atenção carinhosa com o programa. Felipe Filippetto escreveu com uma dica bacana, olha só. Episódio incrível, como todos os outros. Ouço regradamente desde o episódio 1 da primeira temporada e só posso parabenizar. Sobre Take 5, sugiro a versão ao vivo da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. É sensacional e tão híbrida quanto a proposta original. Boa dica, Felipe. Então, para encerrar aqui a nossa lista de mensagens, a gente ouve um trechinho, divido com os ouvintes um trechinho da versão da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana da música Take 5. E este foi o 11º episódio da terceira temporada do podcast Discoteca Básica. Se este episódio te despertou a atenção para o trabalho do produtor Manuel Barenbem, eu recomendo que você então procure a série Discoteca Básica Apresenta O Produtor da Tropicália, apresentada pelo Renato Vieira no seu tocador de podcasts favorito. É uma série de entrevistas, já completa, com o Manuel. E um dos episódios, aliás, é dedicado ao trabalho dele com o Chico Buarque. Recomendo também que você descubra o podbook Tudo é Música, uma série na qual eu e o Guga Mafra discutimos 10 temas do meu livro, Tudo é Música, em 10 episódios de programas de áudio inéditos. Para ouvir, é só baixar o aplicativo Podbook, veja o link na descrição do episódio, e lá dentro você compra todo o conteúdo por apenas $3.99. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Meu nome é Ricardo Alexandre, eu faço a pesquisa, o roteiro, a redação final e a locução. O Sérgio Jomori faz pesquisa e redação. O Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz a produção junto comigo. Segunda-feira que vem, a gente se vê nesse mesmo Bate-Canal. Até lá!
Tudo certo.
Parasol.